Afinem suas guitarras, tá no ar a edição número 1 do podcast mais rock and roll da internet brasileira. O podcast que vai trazer informação, música de qualidade e muita falta do que fazer para os seus ouvidos. Eu sou o Van Guedes, curto punk rock hardcore e tô aqui para falar de toda essa movimentação no cenário musical. E é claro, eu tô aqui acompanhado com meu companheiro de aventuras, meu amigo de todas as horas, Sérgio Luiz. Tudo bem, Sérgio?
Boa noite, Van Guedes. Boa noite a todos os ouvintes do Rockcast. Sou Sérgio Luiz, estou aqui para poder defender o cenário nacional e achar a nossa bandeira. Ressaltar aí que a 00 teve uma boa aceitação, né? O que nos deixou feliz e nos dá mais empolgação agora. Vamos tirar alguns erros que a gente tinha. Coisa normal de principiante, né?
E vamos falar também que a gente estava brincando quando a gente falou que não gostava nem de Beatles, nem de Iron. Guns e Nirvana a gente estava falando sério, a gente não gosta não. Mas Beatles é brincadeira, gente. Quem não gosta de Beatles, por que isso? A gente ama Beatles. Gosta muito de Beatles. Só pra tu ter uma ideia, eu sei até que o baterista do Beatles é canhoto, cara. Quem saberia de uma informação dessa se não fosse um fã de Beatles?
Né? Ou um canhoto.
Canhoto, mas eu não sou canhoto, eu sou destro, graças a Deus.
Então eu sou canhoto. Eu sei disso porque eu sou canhoto, graças a Deus.
Então, você tem problemas. Mas não importa, né? Não vamos começar uma nova briga. A gente já comprou briga com todos os fãs de todas as bandas existentes. Não vamos comprar briga com os canhotos também. A gente tá aqui pra fazer amizade, pra fazer, sabe, pra distribuir o amor. Vamos cortar logo, vamos pro primeiro quadro, que é o que importa. E vamos começar, né?
Antes, só corrigir uma coisa aí. Não somos nós que não gostamos de Guns. Você não gosta.
Me desculpe. Eu não gosto de Guns. Eu prefiro Velvet Revolver. Mas, eu não gosto de Guns. Eu não gosto do Axl, na verdade. O Guns eu não tenho nada contra, não, mas eu não gosto do Axl. Eu também não gosto de Guns. Mas não interessa, a gente não tá aqui pra falar do meu gosto, a gente tá aqui pra discutir e analisar as coisas que tem por aí, né?
Tá, beleza, então. Vamos lá.
Então vamos pro primeiro quadro, então, que é o Análise Musical. Começou o quadro Análise Musical, o quadro onde nós vamos avaliar, como a gente, no começo, na edição teste, a gente comprou muita briga com fã de Beatles, fã de Iron, e a gente não quer isso, a gente quer paz, então a gente vai fazer o contrário, a gente vai comprar briga com outros fãs de porcarias, na verdade, como funk, axé e essas porcarias por aí. Então, na Análise Musical, nós vamos pegar uma música que está fazendo sucesso, essas músicas de povão, sabe, do verão, e vamos analisar alguns trechos dela para mostrarmos por que ela faz tanto sucesso. Afinal, se está fazendo tanto sucesso assim, alguma coisa tem, não é, Sérgio?
É, com certeza. Eu gosto de Beatles, cara. Eu acho que nós fomos mal compreendidos no
E pagode e axé, tu gosta?
Pagode e axé não, né, cara? Nem um
então,
pouco acredito.
Nós não vamos ser mal compreendidos. Nós isso não gostamos aí de axé e pagode.
Acho que qualquer um que escute esse programa também não goste de pagode e axé.
Eu espero muito, cara, que não goste. Se você gosta e está ouvindo esse programa, pode continuar ouvindo, mas eu não gosto de você.
Foi meio estranha a formulação da minha frase, mas tudo bem. Mas não diga que não gosta dos nossos ouvintes, né, Fanguete?
Não, mas eles só são nossos ouvintes se eles ouvirem rock. Se eles ouvirem axé, eles não são nossos ouvintes.
Se eles quiserem ser nossos ouvintes, por mim, tudo bem.
Então, vamos seguir em frente. Pra começar, nós vamos pegar, é claro, a sensação do momento, a música que tá bombando em qualquer lugar, todo mundo tá falando, todo mundo tá dançando, as criancinhas estão felizes. Eu recebi esses dias um vídeo do Cris Santos do Twitter dançando como louca essa música, então...
E tava bonito ele dançando.
Tava, pô, perfeito, cara. Eu tenho certeza que ele treinou muito pra conseguir aquilo dali. Vamos analisar e ver por que o Cris Santos... Cris Santos é com H, tá? Caso vocês queiram mandar um recado pra ele, é CH. Vamos analisar essa primeira... Eu tenho aqui um trechinho que eu separei dela, que é claro, né? Eu não precisava nem falar o nome da música,
mas... As pessoas já devem ter adivinhado, né?
Já devem ter adivinhado. Só se você é um retardo, só se você não mora no nosso país. Caso você
more... Com certeza já adivinhou.
Com certeza já adivinhou, mas você vai me dizer, Sérgio, que música é essa?
Sensação do momento. Melhor do carnaval só poderia ser... com Rebolation?
Sem dúvida alguma, mas eu não vou nem deixar a música subir no fundo, porque a gente não vai tocar isso, óbvio, enquanto a gente tá falando. Fala uma banda que você gosta aí pra gente colocar.
A banda que eu gosto pra colocar atrás? Bota...
Não, não.
Uma banda que você gosta... Tu quer botar a banda atrás, né? Não, tá tranquilo, Banguete. Ó, bota aí qualquer coisa, cara. Qualquer coisa nacional aí, pra mim tá bom.
Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo.
Não, não vou botar nacional não, porque eu não gosto de música nacional.
Então põe o Rhapsody.
Tá, então vamos botar Rhapsody então. Rhapsody é legal. Primeiro trecho da música assim, que eu separei aqui pra falar é o seguinte: bota a mão na cabeça que vai começar. O Rebolation Show, Rebolation Show. O Rebolation Show, Rebolation Show. Sérgio Luiz, diante dessas frases tão bem construídas, tão bem escritas, o que você tem a dizer?
Cara, eu acho.
Quanto tempo você acha que ele perdeu escrevendo esse pedaço dessa música?
Cara, eu acho que no máximo o tempo que você levou pra falar, uns 4 segundos. Será, cara?
Eu acho que foi apesar... mais rápido, né? Eu acho que falei meio lento aqui, eu acho que eu dei uma
apesar uma de que uma pessoa que põe o nome no grupo de Parangolé...
Caralho, Parangolé deve ser uma parada africana muito do mal, cara.
Né? Pode
a
ser
gente
que
tá
ele...
brincando aqui, a gente vai cair uns 10 demônios na nossa cabeça.
Pode ser, cara, que ele tenha levado mais tempo, né, pro... conseguir aí escrever essa letra aí, sensacional a letra, mas é uma porcaria.
Mas vamos lá então, a segunda parte, você leia por favor a segunda parte que você separou aí.
Na verdade, eu ia falar do refrão.
Ah, então vamos pro refrão. Pô, o refrão é sensacional, vamos pro refrão.
Não é nem o refrão, acho que é a introdução, sei lá.
É, não dá pra saber muito bem, cara.
É no começo, meio, no início, no fim.
A introdução é Rebolation é bom, 7 vezes.
Então, isso aí, Rebolation é bom, bom, Rebolation é bom, bom, bom. São 7 vezes falando Rebolation é bom, bom, Rebolation é bom, bom, bom. Achei lindo isso, cara. Acho que essa parte aí, eu não sei se isso é refrão, final, meio da música. Eu acredito que seja refrão porque falam várias vezes. Na verdade, a música pra mim é só isso.
Nesse tipo de música faz sentido, que a palavra repetida mais vezes é um refrão, né? Porque não dá pra saber onde começa, onde termina.
E geralmente o refrão é o nome da música, né? Mas o Rebolation então é bom, faz... bom, Rebolation é bom, bom, bom. Repita
isso 7 aí, bota vezes. A mão na cabeça que vai começar. Mas tudo bem, agora, uma outra parte aqui que me intrigou muito, assim, que eu fiquei, sabe, preocupado até, eu comecei a ficar curioso. Alô, minha galera, preste atenção. Rebolation é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente e os homens atrás. Ele mostra uma preocupação, assim, em organização, né? Tipo, porque nesses lugares você sabe que é uma zona. Tipo, são 50 mil pessoas num quadrado de 10 metros.
Entendeu? É verdade.
Então ele mostra uma organização, dizendo que pô, mulheres na frente, homens atrás, essa coisa. Ele, pelo visto, ele gosta de homens atrás, né? Pelo que ele tá dando a entender aqui na música. Você percebeu isso também?
Ou ele é bem educado, né? Esse negócio de primeiras damas.
É, primeiras damas. Faz sentido, né? Faz sentido, cara.
Vai ter o cara educado.
Faz sentido. Mas eu acho que não. Eu acho que ele gosta mesmo de morder a franja, porque de mão na cabeça que vai começar. E depois manda os homens ficarem atrás, maluco. Se eu falo, bota a mão na cabeça, eu vou pra trás de tudo, tu não vai ficar preocupado? Eu ficaria preocupado, eu dava um soco no meio da tua cara se tu fala isso pra mim.
É, eu também, cara. Não fala isso pra mim, não, que não é legal, não.
Não é amigo esse ponto, pô. Eu não sei as amizades dele lá da Bahia, lá possivelmente ele seja baiana, né?
Cara, eu fico até meio sem palavras com essa falta de cultura, né, que as pessoas têm, ou excesso. Vai ver, nós somos desaculturados.
Eu acho que é excesso, cara, porque é impossível. Tipo assim, 10 pessoas não gostem e 50 milhões gostem, cara. A gente é que é burro, não são eles não. Porque alguém tem que ser burro nessa história. E o cara que ouve isso repetidas vezes, tipo, só você ouvir uma vez já é repetidas vezes. Pra que você vai ouvir de novo?
Pode crer. E o pior é que essa música tem por volta de 3 minutos e meio, alguma coisa assim. E nós já lemos a letra dela toda. É incrível.
Exatamente. Exatamente, cara. É muito fácil gravar, sabe? Pronto, você já tá com ela na cabeça.
Pronto, o Rebolecho é bom.
Por isso
bom,
ele deve ter bom, levado bom. Menos tempo pra escrever do que eu pra ler.
Pode crer. Ou ele vendeu a alma dele ao diabo e qualquer coisa que ele escreveu lá, né?
Ah, não, cara. Porque tem muitos roqueiros aí que venderam a alma pro diabo e fizeram ótimas músicas. Ozzy Osbourne, por exemplo. Porra,
o cara. É, mas os caras foram sucesso. E o cara pra ser sucesso com uma letra dessa, cara, só pode ter vendido a alma aí dele. Não é possível, não é possível.
Ele vendeu a alma dele pro Gugu, então. Então tá bom, Sérgio. Então a análise musical já foi feita, já explicamos para nossos ouvintes burros, né? Como acabamos de conversar aqui. As 10 pessoas que ouvem rock no mundo são burras, porque, porra, você vai ouvir rock por quê? Você, olha só, cara, uma coisa que acontecia muito antigamente, agora também, pra você ouvir rock, você tinha que aprender inglês quase, cara, porque você não vai cantar, por exemplo, sei lá, Rhapsody, e de qualquer jeito, você quer seguir a letra, você quer pelo menos entender o que você tá falando, e você se esforça, cara, você quer aprender inglês, aí os caras vêm fazer uma letra dessa, porra, a gente é muito burro mesmo, só pode.
É, só pode, cara, nós e nossos ouvintes devemos ser cara de otário, né, pra poder seguir.
Temos, cara, com certeza, né? Com certeza.
As bandas, então, devem ser mais ainda que estudam música, fazem um monte de coisa, claro que não todas. Mas
puta que pariu, né, cara, é verdade.
Trabalham aquele negócio instrumento,
imagina você ser, você ser um guitarrista famosíssimo e tá numa banda de axé.
É, Chimbinha.
Exatamente. Não, Chimbinha não é bom, porra. Nem guitarrista, nem nada. Nem... Mas vamos lá, vamos pro próximo quadro. Mas antes, vamos ler um e-mail, né? Vamos saber o que estão falando da gente, quem tá ofendendo a gente, quem elogiou, quem criticou. Vamos saber o que estão falando aí, né?
Cara, na verdade, Manguedes, eu tenho uma pergunta aqui pra você, né? É de um...
Não, olha só. Deixa eu te interromper um minuto. Eu tive uma ideia aqui genial, cara. Vai revolucionar a indústria de podcast. Tive ideia de um quadro aqui genial, cara. Vê o que você acha. Fala uma banda que você é muito fã. Uma banda nacional, óbvio.
Nacional?
Que você conheça, que você saiba da banda, da estrutura da banda. Sei lá, que você conheça. Se eu te fizesse uma pergunta, você saberia me responder.
Ah, o Titãs, claro.
Titãs, você gosta de Titãs?
É muito.
Eu vou te desafiar, vou fazer um desafio a você, cara. Eu quero ver se você será capaz de saciar esta necessidade, digamos assim, de desafio. Você conseguiria me contar a história do Titãs em apenas um minuto?
Quê?
Um minuto. Não, você vai contar como ele começou e como afundou em apenas um minuto. Não. Vai se chamar, o quadro vai se chamar Minuto Musical. Pronto.
Toma aí. Pô, cara.
Posso começar?
Me deixou meio nervoso. Não, calma aí, pô. Não é assim. Não,
vamos lá.
Uma história de uma banda de sucesso dessa não pode ser contada em apenas um minuto.
Eu vou te dar um tempo pra pensar na história, então. Você tem 3 segundos pra pensar. Valendo, vai.
Tá, beleza. Valendo o quê? Já é pra começar a falar?
Claro, já tá correndo. 54 segundos, parceiro.
Então tá. A banda começou no final dos anos 70, tinha 9 integrantes, sendo que 6 eram vocalistas. Se chamava Titãs do Iê-Iê na época. Em 84, Ciro Pessoa saiu da banda, e o nome Iê-Iê também, e o Titãs gravou o primeiro disco em 84. Charles Gavan entrou em 85, quando saiu outro baterista que eu não lembro o nome dele agora. Lançaram.
Juca Tatu.
Oi?
Juca Tatu.
Deve ser André Jung. Isso. Lançaram o segundo CD em 85 também. Arnaldo Antunes e o Tony Bellotto foram presos nesse ano porque estavam com heroína. Depois eles lançaram Cabeça Dinossauro, tocaram foda-se segundo eles mesmos, não se importariam com a venda nem nada. E acabou sendo um dos álbuns mais importantes da história do rock nacional. É verdade, cara. Em 88 no Hollywood. Acabou. Rock. Que isso,
acabou,
cara?
Acabou seu tempo. Um minuto já foi, parceiro. Você não conseguiu cumprir o desafio de minuto musical.
Pô, mas é impossível. Tá em 88 ainda.
Eu não tô fazendo coisas aqui pra serem impossíveis. Eu tô fazendo coisas aqui pra serem alegres.
mas eu posso falar duas coisas interessantes aí sobre Titãs, cara?
Eu não sabia, cara. O Arnaldo Antunes foi preso com heroína.
Arnaldo Antunes e Tony Bellotto, os dois.
Olha só, eu gostava tanto do Tony Bellotto. Arnaldo Antunes é o que fez o Tribalistas depois, né?
Isso, exatamente. O Arnaldo Antunes, na verdade, ele foi preso como traficante de heroína. Porque ele tinha dado a heroína ao Tony Bellotto pra ele usar, entendeu? E o Tony Bellotto ficou, não me engano, uma semana na cadeia e Arnaldo Antunes... Ou o Tony Bellotto ficou 24 horas e Arnaldo Antunes uma semana, não me lembro bem. Mas depois que eles saíram aí da cadeia, cumpriram a pena em liberdade, né?
Ficaram na cadeia, né?
Não, eles cumpriram a pena em liberdade. Ficaram um tempinho na cadeia, cumpriram a pena em liberdade e lançaram o Cabeça Dinossauro, cara. Quando eles lançaram esse disco aí, eles falaram pra mídia que mudou o Titãs, né, com esse disco. Foi aí que o Titãs virou rock de verdade, meio porrada, né? Teve músicas totalmente aí repudiadas, como Igreja, Bichos Escrotos, que é um fato interessante. A Bichos Escrotos era proibida de se tocar, mas algumas rádios estavam fazendo tanto sucesso que elas pagavam a multa e colocavam bichos escrotos pra tocar. Olha que legal.
Olha só, que bacana, né? Titãs fazendo história.
Aí eles falaram que...
Mas olha só, não interessa, você tá prolongando demais pra continuar contando a história da banda, você só teve um minuto.
Não.
Você não conseguiu um minuto, guarde suas palavras para você, ninguém mais quer saber da história. Se não for um minuto, a gente não quer saber da história.
Só dois fatos, dois tópicos rapidíssimos do Van Guedes, que é bom falar de Titãs. No Hollywood Rock, que eu tava falando em 88, eles foram considerados o melhor show do evento, por especialista. Acabou aí com Simple Red, The Pretenders e um monte de outros aí. Eles foram considerados o melhor show do Hollywood Rock, o primeiro em 88. É, foi o primeiro, né? E foi a primeira banda brasileira a ganhar o VMA. Quando nem era VMB ainda e era da MTV americana, não existia no Brasil, eles ganharam o VMA.
Mas agora me responde uma coisa, o Tony Bellotto ainda corre risco de ser preso por andar com drogas?
Não, agora...
Ele é casado com a Manu Mader? No nosso e-mail que você ia dizendo antes do desafio Minuto Musical, que você perdeu humilhantemente, diga, o que você tem
aí? Também foi, eu fui pego de surpresa, né? Assim também é demais, e tu falou do Titãs. Titãs tem uma história muito vasta. Próxima vez eu me preparo e tu tá ferrado. É, o e-mail, cara, que foi enviado aqui por um ouvinte nosso que parece lhe conhecer, Van Guedes.
Ah, é?
É sim, é Roberto Pérez. Ele gostaria de fazer uma pergunta a você. Gostaria de perguntar ao Van Guedes... Por que roqueiros que curtem metal, assim como ele, cultivam longas e grandes madeixas? Porque, não sei se vocês sabem, Van Guedes tem um cabelo muito grande. Apesar de não curtir metal, né?
É, eu ia falar isso agora, cara. É. Ele tá até certo com a parte do cabelo, mas com a do metal não tá certo, não.
Mas
cara,
eu acho que ele quis dizer apenas o cabelo aqui. Não sei. Pode...
Não, tá, eu entendi. É não, cara, não tem nada a ver isso, não. Não tem porquê, não.
Calma,
assim, não existe muito... Existe muito uma coisa, essa parada de se acreditar, sabe? De você, tipo, você ser roqueiro, você precisa se fantasiar de roqueiro, entendeu?
Então, essa era a continuação da pergunta dele. Desculpa. Se existe essa necessidade de obter um cabelo grande pra marcar sua identidade roqueira. Exatamente o que você tava dizendo. Continua, prossiga.
É, exatamente. Então, não há necessidade não, cara. Pelo contrário, às vezes você é muito fantasiado, você é muito cheio de coisa, entendeu? E você não curte nada, entendeu? Você curte só o que todo mundo tá curtindo, você não se interessa por nada, sacou? Eu conheço muita gente, cara, que não aparenta, assim, você não dá nada por ela, a pessoa, sabe, é super normal, entre aspas, e curte muito, muito som, cara, sabe, não tem nada a ver, assim, é questão de gosto, se a pessoa gostar, ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que corre muito esse risco, assim, de cair para aquele lado que muita gente fala do poser, sabe, de você ter que ser daquele jeito, entendeu? É justamente o que eu costumo falar, de você, pra você curtir som, você precisa gostar de tal banda, sacou? Pra você, se você tem cabelo grande, você curte rock. Eu conheço, porra, muitos forrozeiros aqui de perto de casa que tem cabelo grande e acho que nunca nem ouviram falar de rock. É,
barba fala mansa, vídeo fala mansa.
É, não tem nada a ver. Isso é parada muito do passado, assim, cara.
Mas
é parada... É aquela velha história da carruagem vazia, sabe? De quanto mais vazia a carruagem tá, mais barulho ela vai fazer. Então, quanto mais você tentar chamar atenção, sabe? Você agitar, é porque é vazio, sabe? Você não tem o que oferecer. Você tem que fazer isso, tem que chamar atenção visualmente. É, eu não tô nem falando, assim, que você... que todo mundo, por exemplo, que tem, sei lá, cabelo arrepiado moicano, que eu acho super foda, ou cabelo colorido, tô defendendo também, né? Tenha cabelo colorido, seja uma carruagem vazia, entendeu? Se a pessoa faz aquilo porque gosta, a pessoa tá fazendo pra se satisfazer, é ótimo. Agora, se a pessoa tá fazendo porque é roqueira, porque precisa passar a imagem de ser roqueira, é idiotice, entendeu? Tem muita gente que curte som assim, mas pela felicidade do choque, cara, sabe? De você chegar na casa da tua avó, por exemplo, uma prima tua olhar e falar, caralho, olha lá, aquele cara é roqueiro. Eu acho que rock é muito mais atitude do que visual.
Só pra te defender também, Van Guedes, ele tem alguns cabelos grandes, cara, que eu conheço um pouquinho da história, conversando com a mãe dele. Ela me contou, né, que teve problemas aí na gravidez do Van Guedes e fez uma promessa, que ela queria muito menino.
Isso é mentira.
Que queria muito menino, não é não, a sua mãe me disse, queria muito menino. Mas, como tava com problemas e tal, ela disse que poderia ser uma menina e que se viesse um menino, ela trataria ele como uma menina. E nasceu o Van Guedes e ela continuou tratando assim.
Né? Se minha mãe falou, né? Eu não posso desmentir, né? Eu não posso desmentir. Palavras da minha mãe. Qualquer dia eu trago ela aqui pra vocês ouvirem também, mas... A gente vai continuar, né, no programa, porque isso não vem ao caso. Minhas histórias de família não vem ao caso agora. E vamos seguindo pro Tom da Semana. O Tom da Semana é o quadro onde nós leremos pequenas notas, pequenas notícias, para atualizá-lo sobre o que está acontecendo no mundo da música. Então vamos lá, vamos começar. Entra a vinheta aí. Boa noite.
Boa noite.
Com o álbum Plastic Beach, Gorillaz lidera paradas britânicas na prévia semanal da BBC.
A gravadora MCD está lançando dois CDs com versões instrumentais para crianças com clássicos do Pink Floyd e do U2.
Gravadora de Lady Gaga e Amy Winehouse contrata pescadores cantores.
Kiko Loureiro fará giro pela Europa divulgando o álbum solo.
Paul McCartney estuda espanhol para show em Porto Rico.
Placebo no Brasil. A partir do dia 13/4, a banda passará por Porto Alegre, Curitiba e BH. E quem fará o show de abertura é a banda brasileira Superdose.
Roberto Carlos abre show com a dupla Milionários e José Rico. Importante isso, cara, pra vida da gente.
Cruz credo. E os Mutantes, completando aí, anunciam shows da nova turnê no Brasil. Você seria um pescador cantor se você pescasse alguma coisa, sei lá?
Porra, se eu fosse pescador e cantasse bem, eu parava de ser pescador e ia ser cantor.
Não é não? Ou é pescador ou é cantor, pô.
Você não pode ser bom em duas coisas. Ou você é um bom pescador, ou você é um bom cantor. Vamos pro próximo quadro. Vamos ler mais um e-mail, né?
Isso aí, pode ler aí, Vanguete.
Eu tô vendo aqui, na verdade não é um e-mail. Foi um tweet que o Cris Santos... Olha só que coincidência, falamos dele agora há pouco, né? Ele tá perguntando o que, que a gente acha do show do Dream Theater no Brasil. Sérgio Luiz, você gosta de Dream Theater?
Gosto e não gosto, cara. Eu acho bom o Dream Theater, entendeu? Mas não sou fã. Dream Theater é legal, eu escuto uma música ou outra, mas não consigo ouvir um CD inteiro. Acho que o Dream Theater, às vezes, eles exageram até demais aí nos tempos da música. Claro que os fãs gostam demais disso. Acho legal, mas não acho que seria uma banda gigantesca. Mas o Dream Theater no Brasil é ótimo, cara. Isso é ótimo aí pro cenário de música nosso. Estão vindo vários shows aqui pro Brasil agora, né? A gente tá numa época boa de rock and roll, de aceitação. Tivemos o problema aí do show do Guns aqui no Rio, mas que vão voltar a tocar em abril, né?
Que justamente o que você falou, é bom ter esse tipo de show, por mais que eu não goste, assim, eu também não gosto tanto do Dream Theater, eu gosto mais do Blind Guardian, mas é bom sempre ter, cara. Qualquer show aqui no Brasil é bom, tanto de banda nacional quanto banda internacional. Essas bandas consagradas, assim, sabe, do rock. É muito bom, cara, que elas venham pro Brasil, principalmente pro Rio de Janeiro.
É, tem o Megadeth, o Franz Ferdinand, tem várias bandas aí.
Não, Franz Ferdinand não é bom, não. Franz Ferdinand fazendo... não precisa vir pro Brasil.
A gente prometeu que não falaria mal das bandas, né, cara? Então...
Não, prometi que não ia falar mal de Beatles. Aí eu também não posso falar mais de mal de banda inglesa nenhuma nessa porra.
Então, mas o Franz Ferdinand também vai vir aí no Brasil e acho interessante, que também é uma banda consagrada, né?
Não é interessante, não. E que consagrada? A banda tem 10 dias de carreira?
Ah, mas é uma banda famosa, é legal.
Se for pra, o que toca na Malhação é consagrado, porra. Sei lá, Chimbinha é o deus da guitarra. Utilizing drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. Qualquer show no Brasil é bom porque mostra o público que a gente tem, um público de rock, né? Tanto de metal quanto de punk. Eu fui no show do NoFX que teve no Brasil. Foi muito bom no Rio de Janeiro, né? Foi muito bom, sabe? É muito bom você mostrar, assim, você está... Pô, no show do NoFX devia ter, sei lá, acho que 100 pessoas, cara, entendeu? Então, é bom trazer essas bandas grandes, realmente grandes, porque você vê a quantidade de público. Não adianta trazer uma banda que só eu goste, entendeu? Se bem que no FX não sou só eu que gosto. Então eu acho isso, mas eu acho que é sempre bom trazer show pro Brasil, cara. É sempre bom. Então tá respondido aí o e-mail do Chris, do tweet do Chris Santos. É. Vamos pro Você Toca Essa Nota. No quadro Você Toca Essa Nota, os participantes vão dizer se aprovam ou não uma notícia, sempre debatendo, sempre discutindo, que é o nosso meio aqui, o nosso método de chegar a uma conclusão, né?
Você Toca Essa Nota foi o único quadro que ficou do 00, pra gente mostrar aí como a gente tá fazendo diversidade e cumprindo as promessas de trazer algo diferente a cada programa. É isso aí, Van Guedes. O Nazi, esse mesmo, do Ira, Feliz Aniversário, Envelheçam na Cidade, anunciou em seu blog pessoal que lançará o seu primeiro disco solo. Além dele lançar o álbum em CD e DVD, ele vai lançar em vinil. O Nazi te volta às origens aí, né? Ele vai lançar em vinil o disco dele. E aí, Van Guedes, você troca essa nota?
Cara, de lançar discos em vinil, assim, que você tá falando?
É isso aí, a iniciativa do Nazi, né, de lançar em vinil.
Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que o Nazi não é um dos primeiros a fazer isso, não, cara. Eu já ouvi uma história de que a Pitty tava pra fazer isso também. Eu não sei se com esse novo CD dela, o Tiara Escuro, mas eu já ouvi outras pessoas falando disso, cara, que estavam pensando nisso daí. Mas, cara, eu não sei, sabia? Eu não toco essa nota, não, sabe por quê, cara? Eu sou meio chato com isso. Eu acho assim, a tecnologia, ela tá vindo pra agregar. Não adianta você lutar contra, cara. Não adianta você vir com esse papo de que a tecnologia nos faz escravos, sabe? Não é, cara, não é verdade, entendeu? Ela tá sempre ajudando a gente. Ela tá sempre substituindo alguma coisa. É a mesma coisa que, sei lá, que agora, ao invés de usar um celular mais recente, um iPhone, uma parada assim, eu querer usar um Oi Xuxa, sacou? Aqueles telefones antigos. Oi Xuxa até que é recente, né? Mas aqueles mais antigos, da Motorola, bizarros. Eu acho assim, eu entendo assim, é a mesma coisa, cara. Essa coisa de nostalgia, sabe? Eu até entendo. Esse lance de você querer ser colecionador de vinil, eu entendo. Mas você querer criar um novo meio, uma nova mídia, reviver uma mídia, eu acho que é meio estranho, cara. Eu acho que eu não vejo dessa forma, assim. Eles dizem que sentem prazer em virar o disco. Eu não vejo dessa forma, não, cara. Eu acho meio estranho isso. Eu não toco essa nota, não, justamente por isso, porque eu acho que é tentar reviver uma tecnologia morta, entendeu? Se fosse reviver e trazer alguma coisa pra gente, entendeu? Se fosse uma coisa que morreu injustamente, digamos assim, então não toca essa nota, não. E você toca essa nota dos discos de vinil?
O Oi Xuxa é recente, né? Tá certo. Pô, Van Guedes, eu vou discordar de você e vou tocar a nota. Ele não tá indo contra a maré, eu não concordo com você com isso, não. Ele tá lançando o CD e o DVD dele, mas tá lançando também vinil pra aqueles caras que são amantes. Tem muita gente que gosta, e principalmente quem gosta do Nazi, gosta dessas origens, anos 80, essas coisas assim. E tem os colecionadores de vinil que pagam fortunas por vinil.
Eu gosto de Aquaplay, mas nem por isso eu vou pegar meus videogames portáteis e vou jogar no lixo só porque eu quero trazer o Aquaplay de volta.
Ah, mas entendeu? Não acredito que quem gosta de ouvir vinil joga no lixo os CDs e os DVDs não. Escutando bem, mas tem um posto melhor
radical. Vinil. Realmente eu posso estar sendo radical. Mas eu continuo não tocando essa nota.
Ah, dias sim, dias não. Tá certo, né? Mas eu aprovo aí esse negócio dos colecionadores de vinil. E você, Van Guedes, tem alguma notícia aí pra mandar?
O Jack White, cara, líder dos grupos de rock White Stripes, Raccoon Tears e Dead Weather, falou essa semana numa entrevista para a edição britânica da revista GQ, ou GQ, que gravou uma faixa inédita com o rapper, empresário e marido da Beyoncé, Jay-Z. Aí eu te pergunto, cara, você toca essa nota de rock misturando com hip hop, assim, essa coisa de fazer... Eu não sei como é a música, pode ser que não tenha nada a ver, mas vamos levar pelo lado de que ele é roqueiro, ele tem 3 bandas de rock... Então, porra, pelo menos alguma coisa do rock ele vai querer levar pro rap. Você toca essa nota de rap misturando-se com rock?
Não toco, não, cara. Acho que o Jay-Z, ele tá entrando nessa parada do rock já desde o Linkin Park, né? O Linkin Park foi tocar com o Jay-Z pra tentar trazer essa coisa mais eletrônica, que eu sinceramente não gostei. Gostava do Linkin Park, o primeiro álbum do Linkin Park, achei que era muito bom, eles trouxeram um som diferente pra gente, né? Um formato diferente. Mas aí o Jay-Z entrou e estragou. White Stripes é a mesma coisa. Não conheço muito de White Stripes, não vou mentir, mas o que eu ouvi eu gostei. Mas eu acho que o Jack White aí, ele pode acabar em decadência com essa mistura aí com Jay-Z, né? Que rap com rock pra mim não rola. A não ser os Beast Boys, né? Eles tinham uma coisa bem legal, eu gosto muito. Mas não toca essa nota não, cara. Não gostei dessa ideia não. E você, toca essa nota, Vanguette?
Cara, não, também não, cara. Assim, tem até algumas bandas que eu já vi que fizeram uma mistura assim, mas foi uma mistura muito bem feita, entendeu? Aí você não sente esse baque de que é rap. Tem uma banda que eu gosto muito, chamada Molotov, é uma banda mexicana.
Ah, e sim,
eles
ótimo.
Fazem meio uma mistura assim, em algumas músicas, sabe? É mais rock com algumas pegadas rap, outras são bem mais rap, assim. Eles fazem uma mistura bem interessante, cara. É bem diferente dessa coisa, tipo o Linkin Park fez com o Jay-Z aquela vez. Eu acho que eles descambaram muito, entendeu? Então eu acho que se o Jack White for por esse lado, eu acho que ele tem tudo pra dar errado, cara. Assim, talvez pra gente, né? Porque o público que eles vão atingir, sim, mas eu acho bem difícil que eles consigam, cara. Eu não toco essa nota, não. Quando eu digo, não me chames frijolero. E para finalizar esse quadro, vamos ler mais um e-mail agora, né? Ver o que estão falando pra gente. Lembrando só que a gente não falou no começo, né? Vamos falar agora. O e-mail de contato da gente é contato@rockcast.com.br. Você pode também entrar no site, ver lá as notícias. A gente tá tentando atualizar, tá tentando dar uma melhorada o mais rápido possível nele. E você pode mandar um e-mail pra gente também, dando uma sugestão, fazendo uma crítica, mandando uma ideia de quadro, qualquer coisa que você quiser. É só mandar que a gente vai ler aqui e vai ver o que pode fazer.
E o site,
a gente está dando o máximo de atenção possível, principalmente agora no começo, né, que a gente precisa ouvir muito feedback de vocês. Depois também é importante, mas já vai estar mais ou menos estruturado, então não vai ser tanta sugestão, digamos assim, entendeu? E-mail vem do Robson Pitt. Ele diz o seguinte: Sérgio, gostei do tema, pois o mínimo de rock que eu tive em minha vida morreu com o término da Rádio Cidade. Foi até aquilo que você tinha falado no podcast 00. E eu, como não tenho cultura musical nenhuma, ele bota um parêntese aqui: não tive vitrola, cassete ou rádio até os 15 anos. Porra, tu viveu numa caixa de papelão, né?
Coitado do cara, meu Deus do céu.
Aí ele continua: fico feliz que alguém possa me mostrar um pouco de música boa, conto com vocês. A imparcialidade também deveria ser melhor, pois para discutir sobre música, que é um assunto que gera muitas opiniões diferentes, vocês devem tentar puxar menos a sardinha pro lado de suas preferências.
Ouviu, né, Vanguette?
Não, cara, olha só, eu vou te explicar. A gente fez mais ou menos desse formato justamente pra gente poder puxar a sardinha pro nosso lado mesmo. Por isso que a gente vai colocar sempre uma pessoa defendendo um estilo, entendeu? Quando tiver que defender o heavy, vai ter uma pessoa pra defender o heavy aqui, ou vai vir depois, entendeu? A gente tá entrando em contato com as pessoas, estamos tentando fazer o máximo possível pra ter todo tipo de estilo, pra gente atender todo tipo de pessoa, pra que ninguém fique sentindo desmerecido, digamos assim, entendeu? Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, a gente puxar a sardinha pro nosso lado mesmo. Claro que a gente vai tentar ser imparcial quando puder, mas nem sempre vai ser possível, né?
Exatamente. A próxima edição, né, eu espero aí que já tenhamos o primeiro contato aí, a primeira pessoa defendendo um estilo diferente aí.
Ah, e com certeza.
Vão ser vários convidados com vários estilos, então escutem todos, porque o estilo que vocês gostam pode estar dentro de algum desses programas. Olha que interessante.
É mesmo. Ou se você curte algum estilo específico, manda um e-mail pra gente. Quem sabe a gente não te chama, a gente conversa, que bate um papo.
Com certeza. Estamos abertos pra isso, né? Aberto,
mas a gente já tá entrando em contato com a Gretchen também pra ela participar aqui com a gente.
Pra ela falar o estilo dela, né? A dança.
Vamos pro próximo quadro, que é o ensinamento rock and roll, pra gente finalizar já, certo?
Tá ok.
Então, no ensinamento rock and roll, a gente vai falar um trecho de uma música, vamos passar uma palavra de conforto aos que estão necessitados, aos que estão sozinhos, solitários, estão precisando, né, de um amigo, de um ombro amigo nessa hora tão difícil, né, Sérgio?
É, com certeza, cara. Acho que sempre um ensinamento aí, a gente pegar uma letra interessante. As letras, geralmente, no mundo do rock são bem interessantes também, né? E trazem uma palavra pra, nas horas que a gente tá ruim, né? Triste.
É verdade. Sempre tem uma palavra amiga, alguém, né? Um ombro ali numa música que você se conforta, que você ouve.
Não é?
E entende que sua vida não está ruim, que tudo pode ficar pior.
Quando eu tô cabisbaixo, eu escuto um rock and rollzinho aí, algumas músicas são bem exatamente, interessantes exatamente. E me ajudam.
Então vamos lá, eu vou ler aqui um trecho de uma música muito interessante pra mim, que marcou muito minha adolescência.
Só uma coisa, desculpa, Mangueli, eu sei que seria a sua vez hoje e tudo mais, mas nós falamos de Titãs hoje, você puxou o assunto e tal, eu posso então falar aqui da Bichos Escrotos, que é, a gente citou lá em cima, é um dos marcos do rock nacional, fez sucesso aí, as rádios tocavam e ganhavam multa só pra tocar o som e pagava multa com o prazer porque tinha um sucesso do caceta.
É, né? Então tá, vai, fala então.
Bem, a letra é: bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pitada, zebrinha listrada e coelhinho peludo. Vão se fuder, porque aqui na face da terra só bichos escrotos é que vai ter. É
muito
bonito isso, né? E eles fizeram isso, cara, na época em que eles decidiram tocar um foda-se pra mídia aí e fazer o que eles estavam afim de fazer e fizeram bastante sucesso, né?
Fazer o que eles não estão fazendo hoje em dia.
Fazer o que eles não estão fazendo hoje em dia. Eles tiveram uma atitude bem rock and roll. Não tem atitude mais rock and roll do que essa.
É verdade. Não tem mais atitude mais rock and roll do que falar pulgas que habitam minhas rugas.
É muito bonita a letra. Não fala mal, não. Que...
Não, não. Eu tô admirando aqui a complexidade dela. A forma como ela é narrada. Ela é uma letra perfeita, sem dúvida.
Essa letra, ela foi proibida porque...
Eles foram processados pelas baratas e pelos ratos.
Não, né? Ela tem um apelo que naquela época era uma letra forte, né? Eles chamam aí a atenção para as coisas que estavam acontecendo na época, acabaram sendo censurados. Também pelo palavrão, né? É, quem viveu aquela época entende melhor aí. Cara,
eu só tô vendo o palavrão ali de complicado, porque o resto não tem então, nada. Pulgas que habitam minhas rugas, porra.
Eu não vivi a época, então não posso falar muito bem. Não.
Não interessa, a gente também não tá aqui pra falar, né, da ditadura da época que foi, não interessa. Não importa que essas palavras vão ficar na mente, vão ficar aí quando você estiver dormindo, você vai lembrar, entendeu, dessa letra e vai se confortar quando precisar de alguém. Então tá falado, então ficamos por aqui. Lembrando que vocês podem acessar pelo www.rockcast.com.br ou podem mandar um e-mail para nós também no contato@rockcast.com.br.
Acabamos de fazer aí o primeiro programa. Tô bem animado. Tá tendo uma aceitação boa, né? Espero que continue assim, as pessoas continuem ouvindo e mandando suas sugestões, porque só assim a gente pode crescer, né, Vanguedes? Com sugestão da galera aí que vai nos ajudar aí a chegar no topo das paradas.
É verdade, é verdade. As coisas só crescem assim, com dicas ou então se você alisar. Mas é isso aí, vamos lá, vamos deixar aí no ar aí, só mandar dicas, sugestões, dinheiro também, pode mandar.
Sim, isso aí, pode mandar o quanto quiser, não há limites pra poder mandar.
Essa porra não é Teleton não, vocês mandam quanto quiser, se vocês quiserem, sabe, não tem limite, mas não vem de 50 centavos não, 50 centavos vocês mandam pro filho de vocês.
Tem limite mínimo, né, no mínimo 5 reais assim pra cada um.
Isso, isso, 5 reais já dá pra pagar uma passagem pra algum lugar, 5 reais. Tá falado, então até a próxima.
Então até a próxima, boa noite a todos e tenha uma boa semana.
É isso aí, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Estamos preparados pra almoçar, soldados. Chegamos atrasados, subiram com a cidade antes de nós.